AM 630, a Rádio Pública do Paraná.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
São 3 horas 31 minutos. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos tratar do tema: cachorros podem ou não viver em apartamento junto com seus donos? Vamos saber hoje os direitos e deveres dos condôminos que têm animal de estimação, principalmente cachorros, em condomínios. E o nosso entrevistado está aqui ao vivo comigo, doutor Cláudio Demeterco, advogado especializado em direito imobiliário e atual presidente da Comissão de Direito Imobiliário e da Construção da OAB Paraná. Muito boa tarde, doutor Cláudio Demeterco, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos, é um prazer conversarmos sobre um assunto tão atual e tão instigante.
Bom, doutor, para começar, vamos falar, né, da Convenção de Condomínio. A Convenção de Condomínio não pode mais proibir a permanência de animais no interior de apartamentos?
Olha só, esse é um tema bastante atual, que tem sofrido provocações e reflexões a partir de uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é o nosso Tribunal da Cidadania, é quem julga em última instância esses assuntos no país. Os animais de estimação, eles só poderão ser proibidos dentro dos condomínios se eles efetivamente causarem riscos à saúde, à segurança e ao sossego dos demais moradores. Não pode uma convenção de condomínio ou um regimento interno simplesmente vedar genericamente a permanência ou a criação de todo e qualquer animal no interior de suas unidades. É direito do proprietário desse animalzinho, é o direito dele de manter seu animal, desde que não venha incomodar os seus vizinhos.
Isso está na Constituição Federal, que é a lei maior de um país, não é mesmo, doutor?
Olha, há princípios da Constituição Federal que orientam a interpretação de todas as leis e contratos. É, sem dúvida, o nosso regramento com superior hierarquia, lá em cima na pirâmide, que define, que orienta todos os vetores de interpretação dos sistemas de regras brasileiros, é a Constituição Federal. Um princípio importante para ela, nela consagrado, é o da dignidade da pessoa humana. Animais são, de certa maneira, e em muitos casos, um verdadeiro membro da família. Uma idosa viúva com filhos residentes no exterior, por exemplo, que tem seu cachorrinho como companheiro diário. Como proibir essa convivência se ele não incomoda os demais moradores daquele ambiente, daquele condomínio? É com ele, com aquele animal de estimação, por exemplo, que essa senhora compartilha boa parte da sua vida. Casais que não tiveram filhos são outros exemplos, ao lado de tantos outros, da importância desses animaizinhos nas nossas vidas. Um outro ponto importante, que também é constitucional, é a função social da propriedade. Que hoje é invocada com uma série de restrições ao exercício do direito de propriedade. Nós conhecemos casos que, inclusive, hoje, proprietários de unidades autônomas são expulsos da convivência condominial por mau comportamento, por um comportamento realmente sério e que cabe prejudicando toda a comunidade. Ora, se um cachorro ou um gato puser em risco também o ambiente condominial, poderá sim haver sua expulsão. O que o direito não admite, a bem da verdade, é que haja uma vedação genérica na convenção de condomínio ou no regimento interno para todo e qualquer tipo de animal. Isso é inconcebível. Seria uma restrição indevida ao direito de propriedade.
As convenções de condomínios podem restringir a forma Por exemplo, como os animais são mantidos nas áreas de uso comum dos edifícios?
Sim, desde que seja de modo razoável, com bom senso, pode haver restrições, sim. Podem ser estabelecidas regras para uma boa convivência condominial, desde, é claro, que não violem princípios legais e constitucionais. Vou dar alguns exemplos para tornar o assunto mais claro.
Uhum.
Um síndico ou um condomínio pode exigir que o animal só transite com coleira, ou seja, sem estar livre pelas áreas comuns? Pode. Pode, por exemplo, evitar ou proibir que um animal venha a frequentar a piscina, que é uma área comum do condomínio? Sim, é possível uma vedação como essa. É possível impor, por exemplo, que o animal tenha que sair pela garagem? Sim, é possível. Para animais de maior porte, que realmente tenha risco, pode exigir uma focinheira? Sim, é possível. Há algumas leis municipais e estaduais nesse sentido. Por exemplo, no estado de São Paulo, para algumas raças, como Pitbull, Rottweiler, se exige o uso nas áreas comuns de condomínio de focinheira.
Outros exemplos, doutor, aproveitando que o senhor citou alguns, no caso das saídas do animal pelas áreas comuns do condomínio, por exemplo, exigir que o tutor não utilize o elevador com o animal, por exemplo, também levar o animal, carregar qualquer que seja o tamanho, carregar o animal no colo até a saída do condomínio?
Muitas vezes, o condomínio vem com esse tipo de restrição. Os tribunais têm considerado tais restrições manifestamente ilegais. Por quê? Porque sair no colo não se sabe a distância que tem que ser percorrida com aquele animal, não se sabe se o condomínio tem elevador ou não, se precisará descer pelas escadas, não se sabe o peso do animal, não se sabe uma série de situações. É o caso concreto que vai decidir. A tendência dos tribunais é considerar ilegal esse tipo de exigência, inclusive a dos carrinhos que em muito tempo ficavam à disposição para se carregar os animais. Também não é possível.
Doutor Demeterco, existe um limite de tamanho permitido para cães dentro de apartamentos?
Olha, não existe nenhum limitador de peso, de tamanho, não existe nenhuma definição de critério por raça, não existe nenhuma definição legal de critério por quantitativo de animais dentro da unidade autônoma do condomínio. A regra geral é que o proprietário da unidade, do apartamento, possa usar livremente, segundo a sua conveniência, dentro, é claro, das regras da boa vizinhança, aquela propriedade que lhe pertence. Agora, se o animal causar algum dissabor em relação ao sossego, agressividade ou à saúde dos demais moradores, aí sim é um critério para barrar a sua permanência no local.
Ou, por exemplo, no caso do cão ficar latindo muito ou se o animal for muito bravo.
Olha, em relação a latidos em excesso, pode-se confirmar eventual perturbação ao sossego.
Uhum.
É preciso investigar as causas. Se o animal fica muito tempo sozinho, se foi adestrado, se os donos dos animais precisam aprender a viver em condomínio, os animais de estimação também. E se ele for um animal agressivo, pode-se limitar acesso às áreas comuns, exigir focinheira e outras medidas nesse sentido. Agora, se aquela comunidade realmente está amedrontada com algum animal que realmente pode ser muito agressivo e coloca em risco toda a comunidade, aí sim pode-se vedar a sua manutenção no local.
Uhum. Nesse caso, doutor, quem pode ordenar a retirada do animal de um condomínio?
Olha, quem tem a função de administrar o condomínio e responder por ele é o seu síndico. Então, se o síndico percebe que o animal está causando incômodos, está deixando sob dúvida a saúde daqueles condôminos, imagine um animal pesteado com alguma doença contagiosa, transmissível, ele pode impor multas e pode notificar efetivamente para que o proprietário do animal leve-o para outra localidade. Agora, ele não pode, o síndico, simplesmente expulsar de fato o animal, sob pena de configuração até, se for o caso, de exercício arbitrário das próprias razões. Ele tem que, em havendo resistência por parte do animal, o condomínio, aliás, representado pelo síndico, deverá buscar a solução no Poder Judiciário, para que faça da melhor forma possível, inclusive se valendo de medidas liminares que determinem o imediato afastamento do animal daquela comunidade condominial.
No caso das reclamações, doutor Demetérico, de pessoas realmente intolerantes, que não desejam conversar com o condômino que tem o animal e que simplesmente não querem a presença do cão no local, principalmente o cachorro, como o dono do animal deve proceder?
Olha, essa discussão é uma discussão do cotidiano, mas é também jurídica. Existem os tolerantes e os intolerantes aos animais. Agora, eu preciso saber se aquela pessoa intolerante com a qual eu estou convivendo, se ela está ou não na condição de representante do condomínio. Se o proprietário verificar que aquela pessoa não está como representante, como síndica, ou representando os interesses do condomínio, deverá adverti-la verbalmente de suas razões e aguardar se a postura inadequada cessa ou não. Se não cessar, vale a pena daí consultar uma opinião técnica e adotar as providências jurídicas, como uma notificação ou um boletim de ocorrência policial, conforme o caso.
Doutor, a gente consegue perceber que nos lares brasileiros, atualmente, é cada vez maior o número de animais de estimação. Muitos casais, né, que preferem muitas vezes não ter filhos, mas têm cachorrinhos, gatos, ou seja, têm seus pets em casa. Como o senhor acompanha essa mudança na sociedade?
Ótima pergunta, jornalista. Ótima pergunta, porque o STJ, que é o nosso Tribunal Superior, ele, nos seus quase 30 anos de existência, já julgou diversos casos em que animais de estimação aparecem como protagonistas de controvérsias que, antigamente, poderiam ser consideradas exclusivamente humanas. Posso citar um exemplo?
Sim.
Recentemente, houve uma decisão definindo o direito à visitação de uma cachorrinha Yorkshire que foi objeto de disputa por um casal que se separou. É o nosso Tribunal da Cidadania que precisa trazer soluções para o cotidiano. Imagine a situação. O casal se separa, com quem fica o nosso cachorrinho? É uma dúvida do cotidiano, mas é uma dúvida também jurídica. E eu não posso simplesmente excluir do relacionamento aquele marido ou aquela ex-mulher que vivia cotidianamente com o animal. Ele é quase um membro, se é que não é considerado como sendo um membro da própria família.
Tratado como um filho.
A exemplo, a imagem e a semelhança de um filho, sem dúvida.
E no Brasil, hoje em dia, muitos lares brasileiros têm animais de estimação. É muito diferente do que antes, do que alguns anos atrás, não é mesmo, doutor?
Sem dúvida. Eu tenho até um dado interessante do IBGE para compartilhar com os nossos ouvintes. Tem uma pesquisa que foi concluída em 2013, que nos coloca, põe o Brasil entre os 5 países do mundo que tem maior número de animais de estimação. Supera 135 milhões de animais de estimação. Então, é uma realidade inevitável que o judiciário e os instrumentos jurídicos precisam disciplinar e regulamentar para fins de pacificação social. Eu, particularmente, pessoalmente, tenho uma situação muito especial envolvendo esse assunto. Eu sou advogado e sou filho de magistrado. Magistrado, inclusive, que integrou por muitos anos, 45 anos, os quadros da Associação dos Magistrados do Paraná, a nossa AMAPAR. Eu me lembro dele comentando que na década de 80, enquanto juiz de Londrina, havia decidido em favor de uma senhora, que tinha idade bastante avançada, o direito de manter o seu animal de estimação, que era sua única companhia no dia a dia, não obstante a convenção de condomínio do prédio, na época, proibisse qualquer animal de estimação. Ele conseguiu, na época, ajudar aquela pessoa, segundo a sua ótica decisória, a poder se desenvolver e ter melhores relações pessoais.
Ou seja, isso há 34 anos atrás.
Aproximadamente.
São 3 horas, 44 minutos. Eu estou conversando com o Dr. Cláudio Demetérico, advogado especializado em direito imobiliário e atual presidente da Comissão de Direito Imobiliário e da Construção da OAB Paraná. E hoje ele traz para nós, aqui no programa Justiça para Todos, nós estamos discutindo o tema, não é? De que a convenção de condomínio não pode proibir a permanência de animais no interior de apartamentos. 13h45 agora. Doutor Demetérico, vamos falar agora do outro lado. Quais são as regras de deveres do tutor que mantém um animal em seu apartamento?
Olha, quando nós falamos sobre os animais, nós estamos falando de um bem jurídico, de uma propriedade, sobre ela exerce domínio e posse. E estamos falando também sobre um bem, uma propriedade que não é inanimada. Pelo contrário, é um ser vivo, que tem afeto, que tem humor, que compartilha momentos de vida. Então, ele não pode sofrer maus tratos. Uma vedação, por exemplo, de um animal ser mantido numa residência, num apartamento, em condomínio, é que ele não tem espaço para diversão, é que ele não tem espaço para se desenvolver de forma regular. Então eu tenho que pensar também no animal. Eu tenho que pensar também na saúde do animal físico, não só física, mas também mental. Muitas vezes, excesso de barulho é consequência de maus tratos. É o animal que não tem a atenção necessária, que não levam para passear e coisas do gênero. Então, se nós, seres humanos, precisamos aprender a viver em condomínio, é sempre um esforço, uma dedicação, os nossos animais também. E daí ficam medidas como adestramento, dar mais atenção para o seu animal e evitar que ele venha incomodar a tranquilidade do condomínio.
Muitas vezes o cachorro fica sozinho o dia inteiro dentro do apartamento e começa a latir, e late muito. Nesse caso, né, com reclamações de vizinhos, o que o síndico pode fazer?
Então, o síndico tem obrigação nesse sentido de tomar providências. Existe uma legislação municipal que configura aquilo que nós chamamos maus tratos aos animais. E numa das passagens dessa lei municipal, que é lá de 2011, diz que manter um animal sem abrigo ou em lugar, em condições inadequadas ao seu porte e espécie, que lhe venha a ocasionar desconforto físico ou mental, inclusive em razão de correntes ou confinamento, trazem responsabilidades para o seu proprietário, para o seu titular. Então o síndico tem obrigação nesse sentido de tomar providências e denunciar, inclusive a bem do próprio sossego, para evitar o barulho no âmbito condominial.
É cada vez maior, doutor, o número de estabelecimentos comerciais que também aceitam a presença de animais de estimação, seja em shoppings, restaurantes e até supermercados. Como é esse critério? Cada lojista ou empresário decide se vai permitir a entrada dos bichanos nos seus estabelecimentos?
Olha, esse é um assunto bastante polêmico. Sim, em tese, é permitida a proibição, desde que haja uma justificativa séria, condizente com as condições local. Tem locais que é muito difícil você levar um animal. Um importante dever do titular do estabelecimento é informar de modo claro, ostensivo, tal proibição, com placas de fácil visualização já na entrada, para evitar constrangimentos.
São 3h48. Vamos falar a respeito também, doutor Demeterco, do tamanho dos cachorros, não é mesmo? Como que o senhor acompanha e também assim, como deve proceder alguém que quer ter um animal em casa, pensando também na parte da qualidade de vida do bichinho para mantê-lo dentro de um apartamento?
Olha, são as duas perspectivas sobre as quais eu falava, conversávamos anteriormente. Primeiro, sobre a perspectiva do condomínio. Em tese, a convenção de condomínio e o regimento interno, eles não podem proibir um animal de acordo com o seu tamanho. Então, em tese, eu posso ter um São Bernardo num apartamento pequeno, desde que eu respeite as condições do animal, saia para passear com ele 2-3 vezes ao dia e dê a ele boa qualidade de vida. Agora, só restringir pelo tamanho, isso não é possível, nem mesmo por raça. Por quê? Imagine que eu tenho um Rottweiler, mas é um cachorro bebê, amável, e eu tenho um Pinscher super agressivo. Qual coloca em dificuldades a convivência condominial? Nada contra Pinschers e nada a favor de Rottweilers. É só um exemplo.
Bom, fica o bom senso também, né, doutor?
Sem dúvida, condomínio é muito de bom senso.
E respeitar as regras também. Por exemplo, pode ter um São Bernardo, mas contanto que respeite as regras nas áreas comuns, como o senhor falou também no início da nossa entrevista, né? Sair com o animal pela garagem, não usar o elevador social, por exemplo.
Sem dúvida, essas restrições são válidas, desde que não coloque o proprietário do animal em condição vexatória ou humilhante. Mas, por exemplo, não se pode permitir, e os condomínios muitas vezes não permitem, que um cachorro frequente a piscina, como eu já disse, como eu trouxe como exemplo. Agora, não pode se exigir que ele trafegue apenas no colo ou em carrinhos. Tem que ter algumas regras que sejam claras e respeite também as pessoas.
Como a questão também das coleiras e da própria focinheira em animais mais ferozes.
Isso, sem dúvida. As grandes preocupações num condomínio é que aquela comunidade se desenvolva de modo compartilhado e como? Com sossego, com tranquilidade, sem risco à saúde e sem risco à segurança. Então, se os animais não trouxerem risco à saúde, à segurança e o sossego, eles precisam ser admitidos. Ainda mais na atual evolução da sociedade, que cada vez mais valoriza esses companheiros que todos nós temos.
Uhum. Agora, vale a pena também o condômino, quando vai se mudar ou chegar num condomínio novo, ou trazer o seu animal de estimação, ficar por dentro, fazer a leitura, ou muitas vezes até pegar o seu advogado para acompanhar o regimento interno daquele condomínio com relação principalmente às áreas comuns?
Sem dúvida, vale a pena esse cuidado. E mais do que isso, esse cuidado é ainda mais importante quando se trata de um imóvel locado.
Justamente eu ia perguntar, nós falamos em proprietário agora há pouco aqui, mas quando é inquilino?
O próprio proprietário, que é o locador do imóvel, pode não aceitar inquilinos com cachorros, porque acredita que tem uma danificação maior no piso e uma série de outras situações.
Uhum.
Então, preciso estar atento para isso, para não incorrer alguma violação contratual.
Uhum. Muito antes mesmo de trazer o animal de estimação para casa.
Sim, é bom analisar antes para evitar se meter em confusão.
Uhum, tá certo, doutor. Bom, doutor Cláudio Demeterco, o senhor fique à vontade para expor suas considerações finais sobre esse assunto agora.
Olha, cada vez mais o judiciário tem feito seu papel no Brasil. Tem definido assuntos que são importantes e que são simples do cotidiano. Quando sobreveio essa decisão lá do ministro Ricardo Cueva, do STJ, muitas pessoas criticaram, dizendo que o STJ não deveria perder tempo com esse tipo de situação do cotidiano. Eu, particularmente, não vejo dessa forma. Eu vejo que sim, o Superior Tribunal de Justiça tem a função de, quanto tribunal cidadão, dar resposta aos anseios sociais. A importância dos animais de estimação não é pequena. Como nós dissemos, vários são verdadeiros membros das famílias e compartilham bons e maus momentos na companhia de seus titulares. Eles não podem ser considerados uma televisão, um mero bem, como qualquer outro, um liquidificador que nós temos em casa. São seres vivos que nos fazem companhia e dividem conosco coisas do cotidiano.
Uhum. Aproveitando esse seu apontamento final, doutor, o condômino pode procurar o judiciário para resolver algum problema que ele tenha junto ao seu condomínio com relação à permanência do seu bichinho de estimação?
Sem dúvida. O judiciário é quem nos dá a resposta quando as partes não têm inteligência para sozinhas resolverem as suas angústias e as suas preocupações. É sempre uma visão imparcial, obrigatória, que o judiciário nos traz como segurança para um bom convívio em sociedade.
Uhum. Quer dizer, primeiro ele procura justamente o síndico ou o administrador do seu prédio. Se realmente não houver ali uma saída, uma solução, então qual o caminho que ele deve tomar?
Ele deve procurar um advogado ou ir ao juizado de pequenas causas e tentar resolver o seu problema com uma visão imparcial, que é uma visão do poder judiciário.
É o caminho mais seguro para ele também assegurar os seus direitos.
Sem dúvida, até para que não se transforme o condomínio num lugar de rixas pessoais e que isso venha a prejudicar a boa convivência entre os condôminos, tão essencial nos dias de hoje.
Hoje em dia há muitos casos de rixas pessoais em função de manter animais nos condomínios?
Sem dúvida, sem dúvida. A grande discussão são os cachorros, porque a maioria dos nossos animais de estimação são os cachorros. Dificilmente alguém vai se contrariar contra um passarinho ou vai contra um hamster.
Gatos
também têm problemas no judiciário, têm discussões em trâmite no judiciário, mas a maioria, sem dúvida, se refere aos cachorros.
Ainda são os cachorros.
São. O melhor amigo do homem.
Verdade. Bom, quero agradecer, então, a sua presença hoje aqui, Dr. Cláudio Demeterco, que é advogado, especializado em direito imobiliário e atual presidente da Comissão de Direito Imobiliário e da Construção da OAB Paraná. Muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço a todos os ouvintes, foi um prazer conversarmos.
Novamente, agradeço então a sua entrevista e até uma próxima, doutor. Bom, eu sou Patrícia Armentano, apresentei a edição de hoje do programa Justiça para Todos da Amapar. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã, terça-feira, com uma nova edição. Até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Colecana sem